Senhor Jesus, amém. Boa noite a todos, amém. Boa noite aos irmãos que estão no YouTube, tendo comunhão conosco através da palavra. O Senhor possa abençoar vocês e a todos nós que estamos aqui. Senhor Jesus, amém. Essa palavra, um coração circuncidado, Moisés falou para nós em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Mas tem todo um retrospecto aqui, irmãos. Do capítulo 1 até o capítulo 29, nós vemos que Moisés aqui ele está se despedindo dos irmãos, dos judeus, né, de Israel, ali, porque ele estava passando, né, para um outro que ia administrar esse povo, que era Josué. Mas ele, como ele era um homem mais idoso, né, alguém que o Senhor tinha trabalhado bastante, então o que, que ele fez? Ele escreveu o livro de Deuteronômio. Então, o livro de Deuteronômio, o nome Deuteronômio significa palavras repetidas. Então, ele escolheu muitos textos aqui para falar para aquele povo. Por quê? Ele queria que esse povo, eles pudessem receber o Senhor, servir ao Senhor, amar o Senhor de todo o coração, de toda a vontade, de toda a força. E ele começou, capítulo por capítulo, ele começou a falar para esse povo, até que ele chegou aqui no capítulo 30. Então, o coração dele era realmente para que esse povo, ele pudesse praticar a palavra, aquilo tudo que eles ouviram. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, quanto tempo, né? Moisés ficou com eles, 40 anos no deserto, e agora aqui o Senhor está falando com eles. Aqui, irmãos, é uma coisa que me chama a atenção, é que em Êxodo 19, ali quando Moisés, o Senhor estava dando os 10 mandamentos para eles, né? Qual foi a reação do povo? Moisés, que o Senhor fale somente com você aí, e você passa para nós aquilo que nós devemos fazer. Então, na verdade, aqui, irmãos, essa palavra, ela mostra que o povo fez assim com o Senhor. Quer dizer, nós não queremos o Senhor. Nós não queremos Deus. Eles usaram isso. Oh, Senhor Jesus. E a partir daqui, eles viram que o Senhor falava com Moisés, lá estava nessa época aqui, né, quando ele no finzinho, estava lá o tabernáculo, as ofertas, né, tudo ali, né, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os levitas, todos eles servindo a Deus ali. Mas essa palavra aqui não é somente para liderança, mas é uma palavra para todos os filhos de Israel. Então, qual era a exigência de Deus para as pessoas que estavam vivendo aonde? No Velho Testamento. Era cumprir a lei. Essa era a vontade de Deus, a primeira aliança, né? Era que eles cumprissem a lei, não tivessem outros deuses, né? Nem fizessem deuses de pau, de pedra, de prata, de ouro, de bronze, enfim, né? E que também eles guardassem o sábado, né? Guardar o sábado. Irmãos, é um dia que o Senhor deu para eles ficarem em casa, cuidando da família, né? Compartilhando, falando para eles a respeito do dia do sábado, que o Senhor determinou aquele sábado para que eles tivessem comunhão com Deus, né? também honrai pai e mãe. Quando eu falo, eu vejo assim, honrai pai e mãe, irmãos, tinha muitas pessoas que tinham os idosos. Será que naquela época tinha o INPS lá em... Não tinha, né, Nasson? Não. Para ter um salário, alguma coisa. Então, o que, que é? Os filhos, né, tinham que cuidar dos pais. E quem fizesse isso teria longevidade. Oh, Senhor Jesus... E também com respeito às outras pessoas, né? Não, 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 não. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o que o Senhor queria? Que essas pessoas, elas pudessem servir a Deus. E aqui, Moisés tão carinhosamente, eu me lembro que eu compartilhei Deuteronômio capítulo 8, né? E lá no versículo 5 fala que era para eles terem um coração, ouvir com o coração. Falou, ouça isso aqui com o coração. Quando vocês estiverem lá na terra de vocês, e eu abençoar vocês, vocês vão ter a casa de vocês, vocês vão ter o gado miúdo, né? Gado vacum. Vocês vão ter plantações, vocês vão ter tudo ali, eu vou abençoar vocês. Mas lembre-se que eu é que estou dando e que estou abençoando vocês. Não é para vocês rejeitarem a Deus. Oh, Senhor Jesus. E agora, o que aconteceu com esse povo? Na verdade, esse povo, ele abandonou o Senhor. Então, aqui no capítulo 30, versículo 1, vou ler para vocês. Portanto... quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações. O que que Moisés está falando aqui? Falou, olha, vocês vão falhar. Todo o tempo que eu perdi aqui, nesses 29 capítulos falando para vocês, vocês vão falhar. Quer dizer, vocês não vão cumprir plenamente, não, né? Mas cumprir muitas coisas ali é possível. Guardar o sábado... Não é verdade? Mas eles não fizeram. Muitas coisas eles deixaram passar, e daí Moisés aqui está falando, vocês vão ser levados para outras nações. Primeiramente nós vemos isso com quem? Com Israel, as 12 tribos, as 10 tribos. E depois com Judá e Benjamim, que foram levados para Babilônia. Tudo isso aconteceu. Irmãos, essa palavra aqui de 1 a 29 é uma palavra cheia de integridade. É uma palavra cheia de justiça. É uma palavra cheia de amor. Na verdade, essas palavras, ao meu ver, era um encorajamento. Irmãos, muitas vezes as palavras de sábado à noite, né, de domingo de manhã, que nós falamos, né, para os irmãos... É o quê? É um encorajamento para os irmãos. Oh, graças a Deus pela palavra, né? Sábado que vem nós temos de novo, oh, vamos ruminar, vamos levar essa palavra, vamos servir ao Senhor, vamos andar de acordo com o que o Senhor tem mostrado para nós. Irmãos, aqui com essas palavras do capítulo 30, versículo 1, mostra que Moisés, ele falou, puxa, eu perdi todo o meu fôlego. Né? Perdi o quê? A minha força. Perdi a minha vontade, vamos dizer assim, de falar essas palavras para vocês, porque vocês não vão praticar. E vocês, e aqui no 28, 29, uma das coisas assim, mais pesadas que fala exatamente sobre essa maldição, de ser levada né, de eles serem levados cativos para outras nações, nações longínquas que eles nem sabiam a sua língua, nem nada, os seus costumes, nada disso. Foi onde Judá e Benjamim foi, né? E também, mais tristes ainda, é as 10 tribos, né? Que elas saíram das suas terras, foram para outro lugar, né? E vieram outros povos ali para habitar naquela terra. Oh, Senhor Jesus! Isso que aconteceu, né? Com as 12 tribos de Israel. Oh, Senhor Jesus! E ele estava falando aqui, né? Falou, olha, não é coisa difícil o que vocês vão fazer, não. Né? Não é coisa difícil o que vocês vão fazer, não. É vocês fazerem isso, guardar os sábados, né? Enfim, cuidar dos seus filhos. Na casa de vocês, vocês vão colocar os 10 mandamentos em todas as pedras da casa, as ombreiras, enfim, para isso ser inculcado na mente dos seus filhos. É só isso que eu estou pedindo para vocês, né? E não é como quando você tá estudando, né, um cálculo, trigonometria, isso era um problema para mim, né? Mas depois o Daniel falou assim, pai, ensinaram você, não souberam ensinar você não, porque isso aqui é fácil, isso aqui é assim, 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 olha aqui e tal. Oh, Senhor. Então não é coisa difícil, você tem que guardar certas coisas. Oh, Senhor Jesus. Mas eles o quê? Eles não fizeram. Eles não quiseram fazer isso. E essas palavras, irmãos, de 1 a 29, eram palavras para mudar a vida deles, mudar o ser deles com respeito ao Senhor. Mas o que eles fizeram? Eles não quiseram fazer. E aqui, no capítulo 30, versículo 1, fala assim, então vocês vão ser levados, né, cativos para outras nações. Oh, Senhor Jesus. Então, aqui você olhando aqui, como era um encorajamento, esses 29 capítulos, chegou aqui no capítulo 30, ele mostrou tudo, né? Vocês não vão fazer isso? Então, vocês serão cativos. Quando eu estava vendo isso aqui, eu me lembrei do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus falou assim, ide, fazei discípulos, né, pregando, né, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. E aquele que crer será salvo. Aquele que não crer já está condenado, ou seja, vai para o inferno. Então parece que Moisés aqui estava com o mesmo coração, assim, né? É isso que vai acontecer com vocês. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu pergunto para vocês, os filhos de Israel, eles sabiam o que eles iam fazer? Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Ah, eu tenho que guardar o sábado, né? Eu não posso ter ídolo em casa, né? Oh, Senhor Jesus. Mas eles o quê? Não fizeram. Eu vou pegar um texto aqui, que era um senhor, né? Ele escreveu um livro, Por que não podemos ser bons? Ou o nome do título assim, ou Por que não conseguimos ser bons. Ele nasceu em 1934 e morreu em 2022. Então, ele estava falando que tem tantos livros de terapia, né, terapeutas, tem tantas coisas, uma vasta literatura para ajudar a você, como você viver bem e tal. E o que acontece? As pessoas não melhoram. E as pessoas que, às vezes, teve um comportamento assim destrutivo, ela fala assim, ah, mas quando se voltar um caso desse daí para mim no futuro, aí eu vou saber como resolver. Não, ela vai continuar da mesma maneira. Então, aqui entra a pergunta dessa pessoa. Ele diz assim, a pergunta surge, por que não consegue ser bom? Não consegue ser bom no casamento, no relacionamento, no trabalho, relacionamento entre as pessoas, né? Enfim, em tudo na sociedade, não consegue ser bom. Ele não consegue ser bom, por quê? Não é porque ele não sabe, não. Ele sabe. O marido sabe como tratar a mulher. Irmão, sabe ou não sabe? Sabe. E a mulher sabe como tratar o marido. Sabe ou não sabe? As irmãs. Sabe. Oh, Senhor Jesus. Aqui no local de reunião. Lá a recepção. Irmãos, todo mundo sabe como tratar. Não sabe? Hã? Ô, gente, vamos entrar, já vai começar a reunião, tá? Por favor, vamos pegando nas primeiras cadeiras, né? Tal, tal. Né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, vamos chegar aqui 6h15, porque senão não vai dar tempo, né? Então, todo mundo sabe que se chegar mais tarde que isso, não vai dar para ensaiar todas as músicas. Serviço, os demais serviços, irmãos. Serviço de criança. Serviço de criança. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Sabe ou não sabe? Sabe. O povo de Israel, eu tô falando isso, porque o povo de Israel, ele sabia tudo o que eles tinham que fazer. Eles sabiam. Olha, eu tenho que fazer assim, assado, enfim, né? Mas o que eles faziam? Eles não faziam. Oh, Senhor Jesus. Então, esses livros, muitos livros que são feitos, né, para melhorar isso, a Luciane ouviu uma, acho que foi essa semana, que toda semana tem um livro novo sobre ajuda, autoajuda. Toda semana sai um livro novo. Irmãos, todo mundo sabe o que fazer. Você como pai, você sabe como cuidar do seu filho? Sabe. E o filho, sabe como ele deve obedecer, fazer aquilo que o seu pai quer? Sabe. Mas acontece o seguinte, as pessoas, elas não fazem aquilo que é para fazer. Senhor Jesus. Nós sabemos que nós temos uma natureza, né, pecaminosa dentro de nós, né? Que muitas vezes, não vou fazer do jeito que você quer, não. O que é isso, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Então, todos nós sabemos o que nós devemos fazer. Oh, Jesus. Então, aqui, mas todo mundo sabe, mas faz diferente daquilo que ele sabe. Esse é o nosso problema. Aqui, irmão, nós estamos falando com respeito a Israel. Irmão, chegou lá no sábado. Puxa vida, porque você não cortou lenha no, na sexta-feira, né? Não, ele vai querer cortar lenha no sábado. Oh, o vizinho deu, oh, mano, não faz isso, você quer arrumar problema para você. Você quer arrumar problema para você, não faz isso. Não é verdade? Todo mundo sabe que não era para rachar lenha no sábado. Por quê? Era dia do descanso, né? Era dia que não era... Mas, irmãos, mas isso... O problema parece que vem na natureza. Esse aqui é o coração que não é circuncidado. Tá? Estou falando do coração que não é circuncidado. Agora... eu vou fazer um outro exemplo aqui, irmãos. Tinha uma pessoa que ela começou a fazer psicologia na faculdade de Harvard. E lá, um professor, o que ele fazia? Os casos assim, ele trazia na sala de aula para resolver o problema junto com os alunos. Ele já tinha resolvido o problema, mas ele trazia, né? E falava. Então, ele começou a cuidar de uma pessoa que ela tinha muita amargura. E toda essa amargura, todo lugar que ele ia, aquela situação ficava terrível. Encurtando, o professor falou assim que o problema da raiva dele, daquela situação toda, era a mãe dele. Bom, daí ele expôs o caso lá na aula, né? Aí uma pessoa pegou e falou assim, professor, mas como é que o senhor fez para resolver o problema daquele paciente? Ele falou, não, eu simplesmente falei para ele que o seu problema é a sua mãe. Agora, ele, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ver... Né? Como é que ele ia lidar com aquela situação para que a amargura do viver dele ali não aumentasse e ele se destruísse? Os alunos todos ficaram bravos, né, com a resposta do professor. Aí o professor pegou e falou assim, inflamou a plateia. Né? Ele falou assim, não, gente... Vocês estão, todos vocês aqui, vocês estão pensando dessa maneira, vocês estão no departamento errado. Não é o departamento de psicologia. Psicologia, a gente só vê qual é o problema e a pessoa, ela tem que resolver o problema dela. Falou, agora, nós não mudamos o coração de ninguém para ele perdoar a mãe dele que ele odeia. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, isso daqui é o que Jeremias e Ezequiel estão falando, né? De um novo coração. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós temos um novo coração.
Amém.
Aleluia. Então, isso foi que... O que aconteceu lá. Né? Agora, irmãos, para ilustrar isso, eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 2, de 11 a 15. A gente poderia ler juntos, todos nós. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim. Não serão. E todos os que hão de ser justificados. Servem eles para si mesmos. 15.
Estes mostram a norma da lei, gravada
Amém. Então, os gentios, os pagãos, os índios que moravam aqui antes de 1500, os vikings, todos esses daí, eles seriam o quê? Condenados. Seriam condenados. Mas Paulo diz que aqueles que com lei pecaram, conhece a lei de Deus, né? A revelação de Deus, vão ser julgados o quê? Pelo seu conhecimento, aquilo que eles conhecem da lei. Então, quem pecar sem lei, perecerá. O fato aqui é que quem não conhece nada, né, como é que eles vão ser condenados, já que eles não conhecem? Não conhece se pode fazer isso, se não pode, tá? Então, a palavra fala que eles mesmos serão a lei. Então, na verdade, irmãos, Deus ele coloca certas coisas no coração do homem e aquilo ali responsabiliza o homem. Por exemplo, o homem não tem lei, o homem não tem nada, mas ele é, vamos dizer, índio, ele mora lá na tribo, né? E lá na tribo ele tem algumas coisas, né, no coração. Ele falou, não pode matar o homem. Quer dizer, quando ele fala isso, aquilo ali, Deus grava. Deus gravou. Não pode matar o outro índio. Aí esse aqui que falou, vai e mata o índio. Opa, ele pecou. Entende? Aí ele fala para o outro lá, você não pode mentir. Por que você mentiu a respeito disso? Você não pode mentir. Gravou, aquilo está gravado, né? E ele vai e mente. Então, ele vai ser condenado. Certo? O outro fala a questão de traição, né? Falou, não, não pode trair. Aí ele falou isso, mas ele traiu. Quando ele traiu, ele vai ser condenado. Entende? Então, aquilo que Deus coloca, né? Deus dá uma responsabilidade. Ele nem sabe disso. Mas acontece o seguinte, ele tem ali uma consciência disso. E quando ele comete certas coisas, ele vai ser condenado. Então, aqui, cada um sabe. Cada um de nós sabemos, certo? A questão é se nós fazemos aquilo que nós sabemos ou não. Então, muitas pessoas serão condenadas, o quê? Dessa maneira, sem lei, mas ele é lei. Ele é lei. Cada homem, ele tem uma lei, ele tem o seu padrão. Ele tem seu padrão de viver, de vida, como coordenar, como fazer tudo. Mas se ele sai fora desse padrão, ele vai ser condenado. Entende? Por quê? Porque ele sabe, ele conhece. É a questão lá. Sabe, mas não fazem. Os israelitas, eles sabiam? Sabiam. Mas eles cumpriam? Não, não cumpriam. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, do capítulo 2, capítulo 30, versículo de 2 a 5, mostra que o Senhor ia mandá-los de volta, certo? E depois iam trazê-los de volta para a cidade deles. Oh, Senhor Jesus. E no versículo 6, agora eu quero ler o versículo 6, com todos os irmãos. 36, Deuteronômio 36. Vamos ler, irmãos. O Senhor teu Deus circuncidará teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Amém. Oh, Senhor Jesus. Então aqui, oh, sabe por que vocês não vão guardar aquelas palavras lá que eu falei para vocês até o capítulo 29? É porque vocês não têm um coração circuncidado. Por isso que vocês não vão guardar. Mas agora, ó Senhor Jesus, vocês vão ter um coração circuncidado. Então, tudo que eu falei aqui no capítulo de 1 a 29 foi inútil para vocês. Por quê? Vocês não têm um coração circuncidado. Mas agora, aqui no capítulo 30, né, vocês vão ganhar um coração circuncidado. Amém. Irmãos, o coração, tá certo, é nossa mente, vontade, emoção, mais consciência. Mas o coração que a gente está acostumado a ver é um coração que nós vemos na cultura, né? Nós vemos as coisas que as pessoas falam, as coisas onde pende, né, o nosso coração, é aquilo que nós vamos querer, é aquilo que nós vamos buscar. Então, esse é o coração não circuncidado. Esse é o coração não circuncidado. O coração circuncidado, ele busca o quê? A vontade do Senhor. Ó, Senhor Jesus! Então, o coração não circuncidado, ele busca aquilo que está onde? No seu coração. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Mostra aqui o que nós vamos buscar, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, você confia onde? Em coisas. Ah, você confia no seu salário, né, no seu dinheiro, na sua conta bancária, nas coisas que você tem. É isso daí que você vai pender o teu coração. Ó, Senhor Jesus. E se pender o coração, né, dessa maneira, é uma escravidão humana. É uma escravidão. Você sempre vai tender o seu coração para aquilo que você ama, para aquilo que você dá valor. Ó, Senhor Jesus. E é isso daí. Veja bem, um exemplo, irmãos. Ontem eu vim de Uber, né? Vim de Uber. Ontem não, hoje de manhã. Hoje de manhã. Então, o que aconteceu? Eu era antes das 15 para as 9, eu já estava procurando Uber. Aí vai aquele negócio, daqui 7 minutos ele está na sua casa. Então, você vai vendo tudo aquilo ali e tal. E você vai pensando nas coisas, né? Então, um tempo que você tem, você vai ver onde vai pender o seu coração. Então, o que acontece? Um vendedor, né? Esse tempo que ele está ali, ele vai falar assim, puxa, preciso ver a minha meta, né, de hoje. Hoje eu quero vender R$1.000. Porque se eu não vender R$1.000, eu vou ficar até mais tarde, ou eu vou ligar para algumas clientes minhas, eu vou atrás à noite, né? Então, o que ela fica? Ela fica colocando, né, todas as coisas no coração dela, pendente para quê? Para essa coisa, por aquilo que é a preocupação dela, aquilo que ela quer, que é manter a meta, vender R$3.000. Então, é isso daí. Ó, Senhor Jesus, esse é o coração, né? Não é um coração circuncidado. Ó, Senhor Jesus, porque um coração circuncidado é como nem Moisés falou aqui, né? Ó, Senhor Jesus, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de toda a tua alma, e vivas plenamente. Esse é O coração, ó Senhor, o coração que circuncidado. Agora, irmãos, essa questão do coração, né, circuncidado. O que, que era a circuncisão lá pro, no Velho Testamento? Cortar carne, né? Era lugar íntimo, né? Sangrava, uma dor incrível. Ó, Senhor Jesus. E o que, que era aquela situação ali daquela circuncisão? Era que você, externamente, você iria servir ao Senhor, ter contato com o Senhor, amar o Senhor. Isso é o que você fazia exteriormente, certo? Que você queria, pelo menos, fazer exteriormente. Agora, a circuncisão do coração, ela é uma motivação interior, irmãos. É uma motivação interior que leva você a amar o Senhor, a servir ao Senhor, a querer o Senhor. Irmãos, é a mesma coisa a nossa vinda para a reunião hoje à noite. É uma motivação do coração. Para a gente receber a palavra, para a gente buscar o Senhor, avançar. Enfim, é tudo isso. E ter um coração para o Senhor. Senhor Jesus. Mas aquele outro coração lá, o irmão Lee, uma vez ele falou assim, falou que nenhum homem, nenhum pecador, ele quer buscar o Senhor. Ele não quer. Porque nenhum pecador dessa maneira, ele quer o Senhor. Mas quem é que busca o Senhor? Quem é o Senhor? É por causa de um coração circuncidado. Eu vejo que o Senhor quer ganhar alguém. Oh, Jesus, quando o Senhor quer ganhar alguém, o Senhor faz algo. Né? Eu me lembro, eu era criancinha, né? E aí eu e a Eliana, nós íamos para presbiteriana, né? Aí no outro domingo, quem passava era um espírita, pegava eu e a Eliana, né? E levava para o centro espírita. Era assim. Mas eu me lembro que no centro espírita eles davam um livro para mim, todo domingo. Gente, e no domingo mesmo eu lia tudo aquilo ali. Então, o que, que é? É uma sede, né, para buscar o Senhor. Então, o Senhor já ia trabalhando no nosso coração. Até que chega um ponto onde nós somos salvos, né? Nós cremos no Senhor, enfim. Então, tem esse coração, né, que vai trabalhando. Deus vai trabalhando no nosso interior. É o Espírito Santo, né, que convence, que leva, enfim. Ó, Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Senhor Jesus, Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Oh, Senhor Jesus, o Senhor morreu por nós na cruz, nós somos circuncidados. Nós somos circuncidados em Cristo. Aleluia! O Senhor, irmãos, ele cumpriu aquela maldição. A maldição por causa do pecado do homem, né? O homem, Adão pecou e foi expulso do jardim do Éden. E colocaram ali na frente um anjo ali, né, com uma espada. Como voltar? Como voltar? Não tinha como voltar. Então, se ele voltasse, né, ele seria morto. Né? Mas ele não podia entrar. Por quê? Porque ele morreu, não conseguia fazer as mesmas coisas. Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus morreu na cruz e o Senhor ressuscitou.
Amém.
Aleluia! Daí, irmãos, o caminho da árvore da vida foi aberto para nós novamente. Então o Senhor fez isso, nos deu esse coração circuncidado. Cada um de nós aqui, nós ganhamos esse coração circuncidado. E hoje nós podemos desfrutar.
Amém.
Aleluia! Desfrutar da vida. Oh, Senhor Jesus! Como isso é bom, irmãos! Agora eu queria ler Deuteronômio 30, de 11 a 15. Vamos ler todos juntos? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não estará nos céus para dizeres: quem subirá por nós nos céus para que o compramos? Do mar, para dizeres. Muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vê. Amém. Não precisa atravessar o mar, não precisa fazer nada, né? Vamos ler Romanos, né? Paulo, ele aplicou essa palavra para nós, né? Romanos capítulo 10, versículos de 4 a 6 e 9. Porque a fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Se com a boca confessares Jesus e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O 10, não, 9, é aqui mesmo. Então, Paulo, ele aplicou essa palavra para nós, né? Ó, Senhor Jesus, basta nós confessarmos. Amém. Ó, Senhor, com a boca, Senhor, e crer no coração. Ó, Senhor Jesus. Então, por isso, irmãos, está no nosso coração. Irmãos, está no nosso interior. Deus entrou para dentro de nós. Graças a Deus por esse coração circuncidado. Esse coração circuncidado, nós só podemos receber essas bênçãos porque o Senhor passou pela morte e ressurreição e se tornou o Espírito. Aleluia! Irmãos, por isso nós podemos cumprir. Por isso nós podemos avançar com o Senhor. Ó, Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso.
Amém.
Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos compartilhar 10 minutos essa palavra, aquilo que os irmãos ganharam, amém? Jesus é o Senhor.